primeiro para me apresentar, né? De repente quem está ouvindo aí não sabe quem eu sou o Marquinhos, assistente social. Estou hoje como coordenador do CAPS. Eu sou então formado em serviço social pela Universidade Norte do Paraná. Também sou pós-graduado em gestão pública com ênfase em gestão da família. Sou também o presidente do Conselho Municipal de Saúde, né? Hoje. Também sou membro do Conselho Municipal de Assistência Social. E, por último, eu sou membro do colegiado do NUCRES, que é o que a gente veio falar aqui hoje um pouco também. O NUCRES...
Eu ia falar, quem que é esse NUCRES?
O NUCRES, então, Oswaldo, é um conjunto, né, O NUCRES é o serviço social que representa 20 municípios hoje na nossa região. É um núcleo que é formado por 6 pessoas, né, que foram eleitas por esses 20 municípios aqui do Paraná, que representa, no âmbito regional, o serviço social e os assistentes sociais.
E ele é onde que é a sede dele? Em Cornélio também, junto?
A sede é em Cornélio, né? A sede é em Cornélio, inclusive a gente vai ter um encontro regional, né, no dia 19, sobre o dia do assistente social. Então, Oswaldo, a gente veio hoje aqui então para falar sobre o dia do assistente social, né? Então eu quero dizer, você que está aí na sua casa, que você tem um assistente social aí na sua família, no dia 15, dê um abraço nele, né? Comemore junto com ele esse dia. Para quem não sabe, o assistente social é o profissional que atua na garantia dos direitos de todo cidadão, seja em esfera pública, privada, ONG, até hoje ainda a gente tem até empresas aqui na nossa cidade. Quero mandar um abraço aqui para o Felipe Porte, o Felipe que trabalha na Zena Praxe hoje, né? Fazendo um excelente trabalho ali. E é isso, temos vários segmentos aí do trabalho do assistente social.
Tá, então vamos falar um pouquinho, vai começando aqui com a Andréia, a Cirlei, né? Pela ordem alfabética. Andréia, você que muito tempo está aí na assistência social do município, explica um pouquinho sobre o que é preciso se tornar um assistente social, o que é que faz, obrigatoriedade, registro de conselho e tudo mais. Bom dia.
Bom dia, Oswaldo. Bom dia, Navarro. Bom dia, ouvintes da Rádio Cabiúna. Falou muito bem, estou há muito tempo.
Já faz
um bocadinho. De profissão, eu tenho 28, né? Sou formada pela UEL, Universidade Estadual de Londrina. Tenho algumas pós, né? Não dá para citar todas, mas estamos aí na luta há bastante tempo. Fiquei 17 anos na Secretaria de Assistência, dentro da Prefeitura Municipal. E hoje, como o Marcos foi para o CAPS, minha coordenação, eu estou na Secretaria de Saúde. Uma experiência nova, estou me sentindo uma caloura que entrou na faculdade agora. Mas estou gostando, eu falo que depois de uma certa idade isso é bom, dar um gás novo na gente. Para ser assistente social, o que você precisa? Primeiro, fazer uma faculdade. Quando eu entrei na faculdade, o povo falava assim, mas isso não precisa fazer faculdade, isso é só um curso técnico. Não, isso é um curso de nível superior, registrado no MEC, um curso de 4 anos. Hoje nós temos aqui no nosso município o NUPAR, né? Já faz há um tempo, e que tem essa possibilidade de ter mais profissionais na área. Quando eu vim trabalhar em Bandeirantes, tinha a dona Cida Comendo na usina, a Zilda Comendo na PAI e eu na prefeitura. Fui a primeira assistente social da prefeitura de Bandeirantes. Então, hoje com o NUPAR o acesso é muito maior. Hoje, até acho que o Marcos vai falar melhor sobre isso, hoje nós temos 11 profissionais de Bandeirantes atuando aqui na cidade. Fora os que estão formados, mas não exercem. Para você, as pessoas falam assim, eu fiz faculdade, sou assistente social. Não. Quem se forma é bacharel em serviço social. Depois que você faz o registro no conselho, o nosso conselho é o CRES, Conselho Regional de Serviço Social. E o federal é o CEFES, que é o Conselho Federal de Serviço Social. Depois que você faz o seu registro no CRES, aí você passa a ser assistente social. Temos uma anuidade para pagar, dói no bolso, mas temos que pagar. Como tem... A pessoa fala, mas o que é isso? O pessoal se liga mais na OAB, né? A OAB que é do advogado, o CRM que é do médico, e nós temos o CRES que é do assistente social. Então, assim, é uma profissão regulamentada, nós temos o CRES serve para, além de nos fiscalizar, nos orientar, todo e qualquer profissional de serviço social. Então, para a gente é um ganho. Como o Marcos falou, a questão do NUCRES. Dentro do estado, nós temos o CRES, que é Curitiba, e no estado do Paraná, nós temos os núcleos. NUCRES é núcleo do Conselho Regional de Serviço Social. O de Cornélio Procópio, do qual, né, nós fazemos parte pelo nosso município, é um dos conselhos pioneiros, dos núcleos pioneiros e um dos mais atuantes. Então, assim, eu aprendi muito enquanto fazendo parte do NUCRES de Cornélio Procópio, que nos ajuda na nossa formação, no nosso crescimento profissional.
E a Cirlei, que agora há poucos anos, né, Cirlei, que está aí já, está na luta como assistente social, falar sobre o Código de Ética, o sigilo profissional e a importância, né, do assistente social diante da vida do cidadão. Bom dia.
Bom dia, Oswaldo. Bom dia a todos os ouvintes. Isso mesmo, Oswaldo. Eu estou na prefeitura desde 2018, 4 anos agora, né? Eu faço parte da primeira turma de serviço social da UNOPAR, né? Em 2012 eu me formei. Estamos aí, né? Desde 2018 agora no CRAS, trabalhando dentro de toda aquela, né, programação que a gente tem no trabalho lá no CRAS. Também sou presidente hoje do Conselho Municipal de Assistência Social. Estou fazendo uma pós em educação, seu serviço social na educação, tá? Então é isso que você está falando, né? Como o Marquinhos já disse, nós temos todo o nosso trabalho, né? Muito, por sinal. E nós temos também um código de ética, que ele é da lei de 8.662 de 93, que regulamenta a profissão do assistente social. Dentro desse código de ética, ele tem 11 princípios fundamentais, né? E um desses é o exercício do serviço social, sem ser discriminado e nem discriminar, por questões de inserção de classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, idade, condição física. Ou seja, o serviço social, assim como o SUS, ele é universal e ele é para todos também, né? Esse código de ética também ele traz, no seu capítulo 5, o sigilo profissional, né? E esse sigilo, no artigo 16, ele diz assim, que protegerá o usuário em tudo aquilo que o assistente social tome conhecimento, como decorrência do exercício da atividade profissional. Ou seja, nós precisamos, né, fazer o estudo social, a gente precisa ir nas casas, fazer visita, a gente precisa ir a fundo para a gente depois, né, fazer relatórios e prestar essas informações. Nós precisamos entrar nas residências das pessoas, anotar documentos, número de documentos, às vezes até fazer fotografia das situações. Mas isso tudo são coisas sigilosas, né? As pessoas não precisam se preocupar quanto a isso, porque qualquer coisa que saia fora disso, nós respondemos por esse código, é uma violação do código, né? Então, por a gente ter o código, a gente se está embasado nisso, né? Para a gente poder fazer o nosso trabalho.
Agora, Marquinhos, falando aí da assistência social, a assistência social atua na defesa dos direitos do cidadão, né? Que é fundamental, tudo quanto é coisa, né? No dia a dia da vida aí, no dia a dia do cidadão. Aquele cidadão que às vezes não tem conhecimento algum diante daquilo que ele pode, o que não pode, aonde estão os seus direitos, principalmente aqueles de menos conhecimento, né?
Exatamente, Oswaldo. A gente fala muito em direito, né? E o assistente social também trabalha em torno dos deveres. Antigamente, quando se via um assistente social, né? A população já via, já veio entregar a cesta. Não. Hoje a população já tem uma outra visão, né? Essa é uma visão assistencialista que eles tinham, eles transformaram numa visão de deveres. Por exemplo, hoje, você vê um assistente social, você tanto pode dar um abraço quanto sair correndo dele. Sim. Literalmente, porque saem correndo. Né? Isso, exatamente.
Porque na verdade também a gente destaca, né, a situação da violação dos direitos humanos hoje, pela desigualdade social que a gente vê acontecer, é uma atuação também de vocês, né?
Isso, hoje nós temos a Valdeli, que trabalha no CRES, que trabalha nessa questão de violência, né, do direito contra a criança, adolescente, contra o idoso também. E ela que trabalha nessa política, né? A gente chama de política.
E também o trabalho que a gente está muito em pauta hoje é o análogo à escravidão também. É a assistente social que corre atrás disso aí também, né, Andréia, Cilei?
O campo de trabalho nosso, do profissional
vasto, né?
De serviço social, tem gente que ainda fala assim, assistente social, mas não é só lá na ação social? Não. Hoje, aqui em Bandeirantes mesmo, por exemplo, na prefeitura nós somos em 4. O pessoal fala assim, mas é assistente social na saúde? Sim, assistente social na saúde. Mas é assistente social no CAPS? Também. Hoje o campo é muito vasto, então o nosso foco sempre é o indivíduo, o direito do indivíduo, principalmente família, né? É trabalhar com a família, e a família em qualquer lugar. Né? O mesmo que tem a família, que tem o aluno que está na educação, e o avô que está no asilo, e por aí vai. Então o nosso foco é trabalhar com a família, garantia de direitos, e o bem-estar do próximo.
É, pode trabalhar com diversas coisas, né? Principalmente na execução das políticas públicas dentro do município, que é como é o caso de vocês, né?
Isso, exatamente.
Tinha um aqui em preço que queria falar, ainda assim, sobre isso, mas...
Navarro, Oswaldo, eu queria falar o local de trabalho onde os assistentes sociais hoje atuam dentro da cidade de Bandeirantes. Então, nós temos a Andréia, né, que trabalha na Secretaria de Saúde, e eu que estou como coordenador do CAPS, a Cirlei do CRAS, a Valdeli do CRES, a Luísa, que está na Associação Colo de Maria, a Camila, né, que trabalha na PAI, por sinal, fazendo um excelente trabalho lá. Mandar um abraço para a Camila, que era para ela ter vindo hoje, mas eu acho que ela ficou meio com medo, não quis vir. Temos a Graziele, do Lar das Crianças também, né, que esteve aqui esse dia. A Valdiane, que está no projeto Usina da Cidadania. A Cristiane, que está no Lar São Vicente de Paulo. A Joyce, que é tutora da Anopar. E o Felipe Porte, que está na Zena Praxe.
Então é uma equipe grande aqui, 10, 11, né?
É, nem todos estão na política pública, né? Não, a maior parte deles.
Porque queira ou não queira, estão dentro de uma política pública, estão mexendo com o ser humano, né? O ser humano é uma política pública, né? Porque todos nós somos públicos, na verdade, né? Todos nós dependemos de uma política pública, né? Porque senão, sem ela, a gente não sobrevive, né?
Exatamente. E hoje, assim, eu falo que Bandeirantes, nós estamos muito bem servidos. Ah, mas tem mais campo? Precisa de mais gente? Precisa. Precisa porque cada vez mais, pela situação do nosso país, do mundo que a gente vive, o profissional de serviço social, cada vez mais ele é requisitado à necessidade do profissional. Hoje, por exemplo, é uma conquista. Nós somos em 4 profissionais dentro da prefeitura. Né? Você vai lembrar, só o tempo que eu era sozinha, era difícil, companheiro.
Não é fácil, não.
Era só... difícil. Hoje nós somos em 4 e tem necessidade de mais. Né? Hoje ter um assistente social dentro da saúde foi conquista. Né? Foi conquista, foi batalhado. Eu participava muito das reuniões do Conselho de Saúde. Gente, precisa de um assistente social, precisa. Marquinhos entrou, fez um excelente trabalho, eu espero conseguir dar continuidade tão bom quanto, até um pouquinho melhor, mas assim, foi conquista. Assim como tem hoje o CRES, tem no CRAS, o CRAS precisa de mais, e outros departamentos também a gente precisaria mais. Então a necessidade cada vez mais é crescente.
Na verdade a gente fala assim, que nem todos são não estão no serviço público, mas estão no serviço que é de pública, que estão trabalhando tanto na prefeitura que é 4, mas os demais trabalham também. Porque hoje, tanto quanto é autarquia, é creche, empresa privada, hospital, instituição pública, todos hoje têm que ter, na verdade, a assistência social, né?
Exatamente. Aqui, por exemplo, na nossa cidade, a maioria dos lugares que o Marco citou são de entidades, né? Sim. A gente chama de ONG, né? Organização não governamental.
Só tem uma empresa aí, né?
E já é um ganho extraordinário, né? Para a gente é um ganho extraordinário. Eu acho que é um dos poucos na nossa região que está empresa, né, Marquinhos?
Isso.
Eu acho que é um dos poucos. Então, parabéns para a Zena Praxe por essa iniciativa, ter colocado um profissional de serviço social lá, que é ganho para a nossa categoria profissional.
E lembrando também que assistente social é uma coisa, serviço social é outra.
Muito bem lembrado, muito bem lembrado.
Aprendeu, Oswaldo.
Aprendeu. Gostei de ver, garoto, isso aí.
Oswaldo, no dia 15 também a gente comemora o dia do assistente social. E o que a gente busca, né? O que a gente luta? Pelo reconhecimento. Não só em Bandeirantes, né? Mas a nível nacional, a gente tem um projeto de lei que se encontra tramitando hoje no Senado Federal. Projeto de lei número 2.693, projeto de lei de 2020, que institui o piso salarial do assistente social, e até hoje esse projeto está lá paradinho, ninguém fala nada.
Todos os enfermeiros também faziam anos, estavam lá também, iam votar essa semana também, não votaram nada, tá. Só enrolado.
Não, dos enfermeiros foi aprovado.
Ainda não foi ainda, né? Tem as emendas ainda. Não,
o primeiro passo.
Ele está tramitando, mas...
Exatamente. Não foi, vai para o Senado agora, chega no Senado, para ele também.
A nossa legislação, né? O pessoal lá em cima não colabora muito com a gente.
Essa semana foi disso, né? Nós tivemos aí dos enfermeiros que aprovado na Câmara, mas agora tem o Senado e também tem o de vocês que estão no Senado. É esperar. E os nossos políticos, porque agora é um ano onde tem que forçar isso, né? Porque agora no ano político sai tudo, né?
Esse é o momento, né?
Esse é o momento. Se não passou desse aqui, esquece. O ano que vem.
Inclusive ontem foi dia do enfermeiro, né? Dia Mundial da Enfermagem. Ontem, dia 12, foi Dia Mundial da Enfermagem. Parabéns a todos os enfermeiros. Vou falar enquanto assistente social da saúde, puxando a sardinha para o meu lado. Mas parabéns para todos os profissionais da área de enfermagem, técnicos, auxiliares, enfermeiros padrão, porque Não é fácil, é uma luta diária. É, parabéns a todos
tem
eles.
Tem que gostar, né?
Pedir para a Andréia fazer o convite, né? Dia 19 a gente tem a nossa reunião do Nutreia, né? Eu sei que a rádio tem uma abrangência muito grande. E convidar, né, os assistentes sociais, né, Andréia, para estar lá no dia 19.
Exatamente. É, como eu disse, o nosso Nucres, o Nucres de Cornélio, falo nosso porque a gente tem um sentimento de posse, né? O Nucres de Cornélio Procópio é um dos mais atuantes do Estado, é um dos pioneiros, né, nessa instituição. E ficamos 2 anos sem ter o trabalho presencial, né? Apenas online. Então, esse ano, no dia 19, nós vamos estar juntos lá em Cornélio, com todos os profissionais da região. Vai ser um dia de formação, crescimento, troca de experiência. Normalmente é um dia muito bacana, sabe? A gente aprende muito, a gente cresce muito enquanto profissional. E o CRE, inclusive nesse dia tem uma palestra que vai ser feita por alguém, eu creio que de Curitiba, e que é um tema proposto pelo CEFES, que é o Conselho Federal. Então é toda uma hierarquia, todo um profissionalismo, que cada vez mais nos coloca, os assistentes sociais, no patamar de uma profissão assim, qualificada, uma profissão atuante no nosso município. E isso, assim, eu que estou aqui, uma das mais antigas, me dá muito orgulho.
A educação também tem assistência social? Tem, né?
Ei, Oswaldo, você é bem lembrado, né? A Sirlei, inclusive, está fazendo, né? A Sirlei Pode falar,
senhor. Não, eu vou dizer bem a verdade. Não, eu estou perguntando, não. Estão perguntando aqui que eu não vou para abrir pergunta aqui, senão a gente. Né,
não, mas isso é importante a gente falar, sim.
O pessoal está, o Marquinho não, quer então... saber que um outro Marquinho tem assistente social na educação? É, não tem, né?
Marquinho, não, hoje a gente não tem. Existe um projeto que já foi aprovado, né? Na
Câmara?
Na Câmara não, é não? Nível nacional. Ah, então nível nacional. Aí os municípios têm um tempo para se adequar.
Ah, tá.
A esse projeto, mas já tem algo em vista aí, muito em breve a gente vai ter a nível nacional, não só aqui em Bandeirantes, mas em todo o país. Né?
E abrir o campo mesmo, porque nós temos um curso aqui, né?
Exatamente, a gente tem o curso da Unopar, né? Mandar um abraço aqui para a Mariana, a nossa diretora lá, a nossa presidente da Unopar. E depois que abriu esse curso, a gente tem um número, cresceu bastante o número de assistentes sociais e a intenção, né, é essa, né? E cada vez mais está crescendo o número aí de profissionais nessa área, já que o campo está se avançando aí, né?
Inclusive, temos profissionais que já formados pelo Unopar, tem alguns profissionais que não estão exercendo, mas tem profissionais formados aqui que estão atuando fora. Né? Isso é muito bacana para as pessoas da cidade. Tem, por exemplo, a Célia, né? A Célia Leiroz, que continua morando aqui, hoje está no CREAS de Cornélio. Né? Então, várias pessoas. Seu Jair também está no CREAS também, né? De Cambará, também é morador de Bandeirantes. Então, isso é bacana, porque leva o nome do nosso município, o nome da Unopar para outros lugares, principalmente o nome da nossa profissão.
Tá certo. Mais alguma coisa que vocês queiram colocar sobre esse dia 15, já parabenizando todos vocês, e desejando que continuem trabalhando no sentido de auxiliar a nossa comunidade, principalmente aqueles que são os mais necessitados, que necessitam de uma assistência realmente, não só em tudo, né? Porque a gente tem, daqui a pouco a gente vai falar aí do pessoal que está precisando arrumar a sua situação no Luas, aquela coisa toda. Vocês têm um trabalho importante em cima disso também.
Exatamente, Oswaldo. Oswaldo, eu queria agradecer, né? O trabalho do assistente social, a gente trabalha nas políticas, então a gente precisa de subvenção, né? E a gente tem recebido todo o apoio do nosso prefeito Jael, nosso prefeito Juba. Agradecer também o apoio da secretária de assistência social, a Mônica, né? Está fazendo um excelente trabalho em frente à ação social do nosso município. O Wanderson, né? Nosso secretário de saúde, o qual apoia aí em todos os projetos do óculos, da prótese dentária, do banco ortopédico. Ele tem dado todo o apoio necessário para a gente continuar esse trabalho, né? A Andréia que agora está fazendo. Agradecer a todos eles, né? Porque a gente está na... Eu sou servidor público, né? Agora eu sou em cargo de comissão, mas eu sou servidor público e a gente tem que realmente reconhecer quem está fazendo um bom trabalho.
Uma coisa mais, Andréia?
Só agradecer, Oswaldo, o espaço, né? Eu acho que é a primeira vez que a gente vem falar assim da profissão, né? Do profissional de serviço social, isso é muito bacana. Agradecer o espaço. Desde já parabenizar todos os meus colegas, assistentes sociais, e continuamos na luta. Muito obrigada.
Tá certo. Marquinhos, você queria falar alguma coisa, Marquinhos?
Eu queria agradecer a Eliane Lopes, né? A Eliane Lopes, que é uma batalhadora aí pela nossa profissão. Mandar um abraço para ela que está lá em Cornélio.
Shirley.
Só agradecer também, né? E parabéns para nós.
É, tem que. A gente tem que dar parabéns para a gente, né? Quando a gente, às vezes tem pessoas que não se lembram, né? Não é verdade? Às vezes as pessoas não lembram, né? Que na hora que precisa, todo mundo lembra, não é? Na hora que não precisa, nem lembra e tal.
Mas é assim mesmo, mas é importante. Faz parte.
Parabéns a todos vocês, que vocês continuem um bom trabalho aí, tá?
Obrigado, pessoal.